Olá, Observatório Feminino, hoje, domingo, no ar, comigo, Aline Neves, e também com a minha amiga Fernanda Rodrigues. Oi, Fernanda, bom dia.
Bom dia, Aline, bom dia para todo mundo que está na escuta, que está acompanhando a gente também pelo YouTube da Rádio Tatiaia.
Gente, uma pesquisa chamada Bares Sem Assédio, feita com 2.100 mulheres em São Paulo, reforça o que a gente já sabe aqui em Belo Horizonte, que é considerada a capital nacional dos botecos. 66% das que foram entrevistadas já foram assediadas em bares ou restaurantes da capital paulista. Entre as mulheres que trabalham ou já trabalharam nesses ambientes, esse número sobe para 78%. O estudo revela também que 53% das entrevistadas já deixaram de ir a um bar por medo de assédio, 13% nunca se sentem seguras nesse ambiente e 41% só se sentem mais confortáveis na presença de um grupo de amigos. Aqui em Belo Horizonte, foi lançado pela Prefeitura o protocolo Quebre o Silêncio, documento que traz uma série de medidas e de orientações a bares e restaurantes e, claro, casas noturnas para o enfrentamento da violência sexual contra as suas frequentadoras, sejam elas mulheres transgênero, travestis ou cisgênero. O objetivo é que o documento se torne um instrumento de proteção dos direitos de todas as mulheres. E para explicar como é que funciona esse protocolo, nós recebemos hoje, aqui no Observatório Feminino, a Daniela Coelho, que é diretora de políticas para as mulheres de Belo Horizonte. Daniela, obrigada pela presença, bom dia, viu?
Bom dia, eu que agradeço essa oportunidade de a gente estar aqui debatendo sobre essa temática que é tão importante.
Daniela, a gente já trouxe aqui no Observatório diversas mulheres para relatar esses assédios que elas sofreram não só em bares, em restaurantes, como às vezes indo, né, para o trabalho, no ponto de ônibus, muitas delas, claro, em casa. E eu queria, para a gente introduzir esse assunto, que você explicasse o que esse protocolo vai fazer, né? Como é que ele vai ser, ele já foi implementado nos bares de Belo Horizonte, como é que ele vai funcionar?
Sim, esse protocolo é importante a gente falar que ele foi criado a várias mãos, várias instituições como a Brasel, CDL, Defensoria Pública, Ministério Público, Sociedade Civil através do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, né, e vários órgãos da Prefeitura, justamente com esse objetivo, mais que um texto apenas, né, uma formalidade do município ter um protocolo, mas que de fato a sua operacionalização garanta os direitos das mulheres que frequentam esses ambientes, né, bares, casas noturnas e restaurantes.
Recentemente, né, a gente falou aqui no Observatório do caso do jogador Daniel Alves, né, que assediou, estuprou uma mulher dentro de uma boate na Espanha. Foi na Espanha, né, Aline?
Foi.
E lá eles têm também todo um protocolo, um procedimento que ajudou muito, né, com que ele fosse responsabilizado pelo crime que ele cometeu. Eu acho que isso mostra a importância de a gente ter aqui em Belo Horizonte iniciativas também que dão mais segurança para as mulheres. Por exemplo, eu falo como mãe, né? Eu tenho uma filha e ela sempre que ela sai, a Aline leu aqui, né? Sair com amigos, ela sempre sai com amigas e elas têm várias formas de... elas brincam que são códigos, né? De se proteger do assédio, de desviar daqui e dali, porque... Eu lembro que na minha época em que eu saí, assim, eu e uma amiga já fomos agredidas uma vez, porque a gente não quis ficar com o rapaz. Então, assim, é um pensamento que, se for da minha geração para a geração da minha filha, já são muitos anos que nada mudou. Se a gente não tiver realmente medidas, ações para tentar combater, para que a gente tenha liberdade de se divertir, né? De sair para curtir, para se divertir, sem se preocupar se você vai ser, se alguém vai passar a mão em você, se você vai ser forçada a dar um beijo em alguém, porque o que eu tô falando aqui é realidade, ainda acontece muito, infelizmente, né?
Ô, Daniela, a gente sabe que muitas mulheres, né, que passam por isso, que são assediadas, elas têm uma vergonha, né? Muitas vezes elas, por serem as vítimas, sentem vergonha de denunciar, de procurar a polícia, de procurar quem possa ajudar. Nesse protocolo, eu sei que as pessoas que trabalham nesses ambientes, elas vão ser treinadas, né, para lidar com essa situação. Como é que vai ser esse treinamento?
Sim, nós fizemos um curso que será disponibilizado a partir de amanhã na plataforma EAD da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, neste curso, várias mulheres, várias pessoas orientam esses estabelecimentos ao cumprimento do protocolo. Então, bares, restaurantes e casas noturnas têm que, pelo menos, né, terem capacitados o proprietário ou gerente ou responsável pelo estabelecimento e um funcionário. Então, esse protocolo, ele traz fluxos, traz orientações de como agir para conseguir identificar uma situação, né, de violência sexual dentro do estabelecimento, porque a gente também quer trabalhar a prevenção desses casos, como também como agir, né, o que fazer ao identificar uma situação de violência, né, o que fazer quando a mulher estiver com a consciência prejudicada, não tiver autonomia para decidir, né? Então, todo um passo a passo de como acolher essa mulher, como garantir para ela um espaço seguro, né, para ela não ser revitimizada, procurar saber se ela está com algum acompanhante, se tem algum familiar que possa ir até o estabelecimento para buscá-la, ou então, em algum caso, acompanhar essa mulher até um aplicativo, até o carro, né? E o que fazer também para preservar provas, para garantir, né, com que a justiça seja feita nesses casos. E é importante a gente reforçar que a gente também sempre trabalha com a autonomia dessa mulher, né? Então, é levar em consideração o que, que ela quer naquele momento. E não também, né, não deixar de acionar, né, o sistema de segurança naqueles casos em que mesmo a mulher, naquele momento, não querendo fazer a denúncia, alguns casos como esse, né, do jogador de futebol, o estabelecimento tem que, de fato, chamar os órgãos de segurança. Então, a nossa expectativa é de que todas nós, mulheres, que a gente tenha o direito de ir para a balada, né, de ir para uma boate, de ir para um bar, e não ter os nossos direitos violados, a gente poder curtir com a liberdade que cada uma avaliar, né, que é importante para ela naquele momento.
Daniela, e como é que vai ser a adesão desses estabelecimentos, desses bares, assim? Ela já está acontecendo? Como é que vai funcionar? E esses bares, eles vão ser identificados? Quando a gente chegar, a gente vai saber se ele faz parte desse projeto, se eu tenho essa segurança a mais nesse local?
Sim, no portal da Prefeitura de Belo Horizonte, que é pbh.gov.br/quebre-o-silêncio, a gente colocou todas as informações. Então, nesse primeiro momento, para que o estabelecimento faça adesão ao protocolo, tem uma exigência primeira, que é aquela que eu disse, que o proprietário, gerente ou responsável e pelo menos mais um funcionário faça esse curso na plataforma EAD. Então, lá na página da PBH já tem o link de um formulário em que essas pessoas já podem fazer a inscrição. Após isso, elas receberão em até uma semana um login e senha para acessar a plataforma e iniciar o curso. Né? São aproximadamente 3 horas de curso, são 6 vídeos, né, com uma linguagem muito fácil, acessível, orientando sobre o protocolo. E após, né, essas pessoas fazerem esse curso, o responsável pelo estabelecimento, também pela plataforma EAD, vai entrar, preencher um formulário de adesão. Após o preenchimento desse formulário, o envio vai ser emitido um certificado de adesão e esse estabelecimento também vai receber os arquivos de cartazes. Um cartaz falando, né, que o estabelecimento aderiu ao protocolo e um outro que deve ser afixado no banheiro ou em algum outro lugar que as mulheres tenham acesso, que vai falar que em caso, né, que a mulher se sinta insegura nas dependências do estabelecimento, que tem um profissional, um funcionário treinado que possa auxiliá-la.
Eu me lembrei aqui, Fernanda, a gente já entrevistou no final do ano passado, você deve se lembrar também, a Laura Ferrer, que é uma cantora que estava numa casa noturna na Pampulha e foi defender a amiga, né, que estava sendo assediada e acabou levando uma garrafada na cabeça, levou acho que 9 pontos, se não me engano, na cabeça, e ela contou aqui pra gente nesse dia que ela até tomou um trauma, assim, que às vezes as pessoas já estavam chamando ela para sair de novo e ela sentia muito medo, porque, né, como esse protocolo ainda não tinha, não estava, né, nos bares, ainda nas casas noturnas de Belo Horizonte, ela falou que não estava à vontade ainda para sair. É, e acabou, né, perdendo alguns convites, perdendo oportunidade de, né, como ela toca na noite, canta e toca, perdendo a oportunidade de se apresentar. E a violência, né, como eu falei, ela não atinge só bares e casas noturnas, né, gente? A gente cansa de falar aqui sobre violência dentro de casa, mas como a gente trouxe hoje, né, esse assunto dos bares de Belo Horizonte, tem outro ponto também, Daniela, que eu queria que você falasse. É, não só as mulheres cis, né, vão ser beneficiadas com esse protocolo, transgêneros e travestis também. Né? Por que que vocês abriram esse leque agora?
A gente sabe, né, que quanto mais marcadores sociais estão presentes naquela mulher, mais violências ela pode sofrer. Então, quando a gente fala de interseccionalidade, seja raça, classe, né, gênero, e aí se é uma mulher trans, travesti, se é uma mulher periférica, se é uma mulher preta, a gente sabe que nas estatísticas, infelizmente, elas aparecem mais. E cada mulher tem uma experiência única de ser mulher. Então, esse protocolo, ele respeita essa diversidade de mulheridades que a gente fala. Então, nele, tem uma parte que vai explicar o que são mulheridades e quais mulheres, né, estão resguardadas neste protocolo. Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que a população também entenda, né, que ser mulher é de acordo com a vivência de cada uma e que toda a diversidade deve ser respeitada e esse protocolo deve ser, né, ele deve ser implementado para toda essa diversidade de mulheres.
A gente acha importante estar falando sobre isso, apoiar esse tipo de iniciativa também, né? Porque eu acho que já passou da hora, né, de todo mundo, porque a gente precisa e reforça sempre aqui que essa luta, né, para combater a violência contra a mulher, seja ela de que forma ela aconteça, ela tem que ser de toda a sociedade, né? A gente está falando aqui de uma lei que vai proteger mulheres, mas mulheres precisam proteger mulheres, mas homens também precisam proteger mulheres. E se a gente não unir todo mundo nesse sentido, a gente vai continuar tendo aqui, trazendo casos que realmente a gente não queria falar, a gente não queria trazer. E voltando para essa história de bares e boates, assim, quando a gente ouve muita história, algumas a gente tem comprovação, são notícias jornalísticas que a gente dá aqui, outras às vezes ficam na base da rede social, que a gente não sabe se é verdade, se é mentira, mas que de qualquer forma assustam, né, e deixa a gente muito preocupada e alerta sempre, porque quando a gente sai para algum lugar, seja para show, seja para uma boate, a gente sempre tá ali alerta, parece assim, eu não posso beber demais, porque se acontecer alguma coisa comigo vai ser porque eu bebi demais, né, então eu tenho que me segurar aqui, eu não posso ir com a roupa muito decotada ou muito curta, porque também eu não vou ficar à vontade. Pode ser que eu sofra algum ataque porque eu estou vestida dessa forma. Então, a gente precisa derrubar qualquer tipo de pensamento como esse para que a gente tenha essa liberdade de conseguir transitar por todos os lugares sem sofrer nenhum tipo de violência ou agressão. Então, assim, falar sobre esse protocolo, a gente está ansioso para que ele realmente seja colocado em prática, que os estabelecimentos, sim, maioria possa aderir e que quem está aí na noite privilegie esses estabelecimentos por se sentir mais seguras e por entender também que eles estão preocupados com a nossa segurança, né?
Ô Daniela, e os bares que vão atrás da prefeitura para receber esse selo, para ter esse protocolo, ou a prefeitura que vai atrás desses bares?
Nós estamos trabalhando com adesão espontânea. né? Então, é importante que todos os estabelecimentos acessem o portal da prefeitura, né, para seguir todos esses procedimentos que eu falei com vocês, mas a gente tem intensificado também esse diálogo com toda a sociedade, né, divulgando esse protocolo, falando da importância desse compromisso coletivo para que Belo Horizonte seja uma cidade mais segura para todas nós. Então, é importante esses momentos, né, como estar aqui, da gente falar, né, estar dialogando com toda a sociedade, para que os estabelecimentos se comprometam na implementação desse protocolo, né? Que a gente precisa, de fato, é de romper com essa cultura machista, né? Com essa estrutura de sociedade que coloca a mulher, né, numa situação de vulnerabilidade, de objeto. E a gente está falando aqui de direitos tão básicos, né? Como o direito à vida, o direito de ir e vir. Então, é um compromisso coletivo que todos nós devemos assumir e principalmente os estabelecimentos, né, aderir. E eu também convoco todas as mulheres, né, para essa campanha e também para frequentar os locais que sejam mais seguros, que tenham feito essa adesão, porque aí também isso vai ser um incentivo para que os estabelecimentos procurem e façam a sua adesão.
E lembrando sempre, né, gente, a mulher que passa por uma situação de violência, ela não deve ficar calada, tem que procurar a polícia, né? Tem que, às vezes você tá vendo aí, ó, uma vizinha sua que tá sofrendo violência, tem o Disque Denúncia, tem 181, onde você não precisa se identificar, tem que procurar ajuda, né, Fernanda? A gente não pode ficar sofrendo calada, vendo uma amiga, uma vizinha, né, alguém da nossa família passar por esse tipo de violência e ficar calada.
Não, é isso, toda a sociedade precisa estar envolvida, então, assim, esse chamamento para os bares, para as boates, para os restaurantes, para as casas de show, é um chamamento muito sério. É a responsabilidade de proteger e salvar vidas. Então, parece que é uma coisa simples, mas não, é um passo super importante. E que, mais uma vez eu falo, vamos privilegiar esses estabelecimentos que têm todo esse protocolo, que tem pessoas treinadas para ajudar em caso de violência ou de qualquer tipo de assédio, para a gente se sentir mais protegido e para incentivar que realmente toda a sociedade se mova nesse sentido.
E lembrando sempre, hein, homens principalmente, não é não. Quando a mulher fala não, esquece, né, Fernanda? Não é não. Ô, Daniela, eu queria te pedir para repetir o site que as pessoas vão ter mais informações sobre esse protocolo.
Sim, é só acessar o portal da prefeitura, que é pbh.gov.br/quebre-o-silêncio, né? E eu gosto de reforçar sempre que essa iniciativa é muito importante para que nós mulheres, como vocês acabaram de falar, que a gente quebre o silêncio, que a gente fale sobre essas violências e que a gente, de fato, consiga mudar essa realidade.
Fernanda, vamos embora então. Deixa eu agradecer a Daniela Coelho, que é diretora de políticas para mulheres de Belo Horizonte. Daniela, muito obrigada, viu, por esclarecer aqui como é que vai funcionar esse protocolo e tomara que ele seja um sucesso.
Com certeza, essa é a nossa expectativa, né, que esse protocolo ganhe uma amplitude, que toda a população de Belo Horizonte conheça e que, de fato, a sua implementação mude e traga locais mais seguros para todas nós.
Semana que vem a gente está de volta, né, Aline?
Isso mesmo. Um beijo, até semana que vem. Tchau.
Até.